dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e
cai. Sou Gabriel, e é isso aí, tamo aí.
Não precisa ter frase não, tá?
Eu sou o Cláudio, eu já participei de uma edição, e é isso aí também.
Eu sou a Tamires, e eu tô aí.
É, e eu sou o José Augusto, e vamos começar logo essa porcaria, vai? Enfim.
Impeachment da apresentação.
Por uma pauta mais elaborada, eu voto sim. Olá, caros ouvintes. A gente está fazendo aqui esse programa um pouco diferente para falar sobre um acontecido recente que houve aí na nossa política brasileira. Se você assinou e você percebeu que a gente saiu um pouco da nossa periodicidade, é porque esse programa ele está sendo gravado meio que às pressas. Na hora, ele vai ser editado também um pouco rápido em relação aos outros, para a gente poder lançar enquanto as notícias ainda estão quentes, digamos assim. É, a gente anteriormente gravou um sobre economia e política, que ficou meio datado, mas a gente ainda vai lançar ele. Mas a gente está aqui para falar sobre o acontecimento que ocorreu nesse domingo, dia 17 de abril de 2016. Enfim, gente, o que que houve nesse domingo?
Faltou pauta.
Bom,
faltou pauta.
Faltou pauta, cara. Faltou pauta porque nós tivemos uma pequenina votação para o impeachment da nossa presidente ou presidenta Dilma. E a gente está aqui para comentar mais ou menos o que ocorreu lá. A gente vai tentar, como a gente sempre tenta, né, mas geralmente não consegue, se manter um pouco apolítico. Então, primeiramente, eu posso fazer o seguinte, eu vou dar minhas impressões e daí eu passo para cada um falar, ou sei lá, a gente pode interromper cada um. Enfim, a primeira coisa que eu queria falar é que, para mim, aquilo foi um espetáculo extremamente midiático, sabe? A sociedade do espetáculo estava lá. A mídia em si, se você for ver, a TV em si, ela não contempla toda a mídia, né? Porém, o poder da mídia saiu apenas da mídia e foi pro Estado. E daí a gente vê coisas como o que aconteceu ontem, né? A gente tá gravando aqui segunda noite, agora já é quase terça-feira.
É terça-feira agora.
Isso, agora é terça-feira. Exatamente. Então, ocorreu aquele espetáculo, sabe? Gente gritando, gente clamando por Deus, gente clamando pela família. E tipo assim, por um lado, deixou extremamente divertido enquanto assistia. Por um lado, deixou extremamente puto enquanto assistia.
Você é puto e você chora por dentro, né?
Não. Você ri, você chora, você... Sei lá, cara. Aquilo parecia ser um circo, não...
Nesse dia deu pra ver o nível que está, né?
Sim. Você vê que é algo extremamente a sociedade do espetáculo, porque ele não tá lá para informar, ele não tá lá para cumprir o seu propósito, que era simplesmente dizer sim ou não, o presidente sai ou o presidente fica. Ele tava lá para cumprir aquele desejo de quase, sei lá, quase psicológico que a população tem de algo extremamente catártico, sabe? De você... descontar toda a sua mágoa, toda a sua fúria naquele momento. E pra mim foi isso que aconteceu ontem.
Uma coisa que eu achei interessante é que eu nunca achei que a gente poderia chegar no Congresso ao nível dos Estados Unidos, ao nível de discussão dos Estados Unidos, em que fica nessa loucura das pessoas parecendo que estão em partida de futebol. Nunca achei que a gente ia chegar nesse ponto.
Primeira coisa, por que que surgiu o processo do impeachment? Vamos falar um pouquinho disso.
Não, então, desde as eleições do final de 2014, a gente viu um Brasil muito polarizado, né? E isso acabou se tornando ainda mais depois das eleições indiretas, né, para presidente da Câmara, qual foi eleito o Eduardo Cunha, e começou o grande racha do Congresso, etc. Aí, a partir daí, começou grandes processos de brigas e de política interna, e isso começou a acarretar um decaimento maior sobre a Dilma, junto com o aumento dos protestos que tiveram, né, de grande escala. Então, acho que mais ou menos foi essa a ideia inicial que começou a desenrolar essa ideia do processo de impeachment.
Sim, aí o que aconteceu? Teve vários processos de impeachment, né, contra a Dilma, só que foi barrado pelo Cunha na época, né?
Se não me engano, um ou dois, poucos foram barrados pelo Cunha, acho que a maioria foi barrada pelo STF.
Certo.
Se não me engano.
O que aconteceu que dessa vez, né, foi pra frente? O Eduardo Cunha, ele tá com processo da Lava Jato, ou foi só... Foi como que é?
Se ele tá sendo investigado?
Não, o do Cunha, ele teve um processo primeiro de julgamento, de impeachment dele pelo caso do presidente da Câmara, né? Esse negócio não foi aprovado, aí depois ele foi denunciado pelo Lava Jato e também não passou, e agora ele tá sendo denunciado de novo.
Então, dessa vez foi pra frente porque o Eduardo Cunha, ele está sendo processado, investigado, né, pela Lava Jato, mas... Então, algumas pessoas do PT, na época, iam defender ele no Conselho de Ética. Só que o PT não quis, no final eles não quiseram defender o Cunha. E o que que ele fez? Ele quis se vingar, né? Então, ele deixou passar, ele aprovou. No caso, estão falando que é golpe, né? Não vai ter golpe e tal. Só que, se nós formos ver o que é golpe, vem na mente o golpe de 64, certo? Só que o golpe, dessa vez, eu me chamaria de vingança, entendeu?
Dando uma sintetizada, né, no que você falou, o nosso sistema político, ele é feito de coligações, né? Ou seja, por mais que você abre aspas, não queira fechar aspas, você vai ter que muitas vezes se aliar com seus inimigos, com pessoas que não têm o mesmo propósito que você, para você poder se eleger. Vamos dizer que esse foi o caso de Dilma, Cunha e Temer. Todos eles tinham coligações, e você vê que por um bom tempo ficou nesse jogo, sabe? De, eu apoio um, daí eu deixo de apoiar, daí eu apoio o outro.
Isso.
E tal, justamente. Exato. Por causa disso. Porque, por exemplo, no caso, o pessoal do PT não apoiou o Eduardo Cunha, né? Não tinha deixado passar o impeachment, porque na época ele estava ainda com a ligação com o PT. O pessoal do PT não apoiou ele no Conselho de Ética? Ok, vamos deixar passar o impeachment.
Enquanto dá o apoio, né? Tudo bem.
Sim, sim.
Mas aí é briga de ego, né?
Continua.
Sim, vira uma briga de ego, né, entre eles. E justamente foi... O que...
Foi quando acabou o apoio.
Então, quando acabou o apoio... né, vamos dizer que o governo Dilma nunca teve muito apoio, né? Então,
assim... quando acabou o apoio ao Cunha.
Ah, sim, sim. Quando acabou o apoio ao Cunha, daí ele deixou, ele liberou, né, a comissão do impeachment. Que daí aconteceu todo aquele processo que a gente viu de todos os deputados irem lá, fazerem seu voto e tal. Um dos motivos que seria do impeachment, né, ou melhor, antes, né, de ele ser o estopim, digamos assim, para o impeachment, seria as pedaladas fiscais.
É irresponsabilidade fiscal, né?
Isso.
Mas, aí que tá. O poder jurídico tem muitas formas de entender o que aconteceu. Então, tem pessoas que falam que é crime, tem pessoas que falam que não é crime. Que não é crime, porém, não tendo crime, ela não pode ser impeachmentada, certo?
Sim, mas vai ter outras pessoas que vão dizer que mesmo sem crime ela poderia, né? Aí eu acho que a gente já...
Mas
por exemplo,
porque
o que acontece? As pessoas vão falar, mas o Collor foi impeachmentado por muito menos. Não, ele não foi impeachmentado por muito menos. Ele mexeu com a aposentadoria do pessoal lá, então por isso ele realmente foi afastado. Tem um caso de um presidente...
Posso cortar rapidinho? Porque eu acho que é uma coisa importante a gente pensar, que acaba que é meio triste, mas é real. O impeachment não é um processo pelo povo, né? Não vai ser o que o povo vai eleger. Então, o Collor, por exemplo, foi impeachmentado porque ele parou os bancos e isso quebrou com o processo da maioria dos bancos, já que você congela a continuidade de capital rodando, né? Então, isso, os bancos ficaram um pouco irritados e aí você leva junto com quem manda. E acho que o processo de impeachment da Dilma, por enquanto, não tem tanta coisa relacionada a isso, né? Aí é outra história. Mas acho que do Collor é importante te deixar isso.
Isso, claro, né? Que ele não foi, digamos assim, que ele não saiu do governo por um motivo menor que o da Dilma. Então, e sobre a pedalada fiscal, justamente, vai ter gente que vai falar que é crime, vai ter gente que falar que não é crime, mas o interessante é que no evento de ontem, isso que a gente tá falando agora foi completamente ignorado.
Uhum. Teve alguém que é, por exemplo, dessas pessoas que falaram que é crime, não é crime. A pessoa que falou que é crime, ela era a partidária ou ela tava puxando sardinha pro partido dela? Sabe? Seria bom uma pessoa imparcial,
Então, é porque, tipo assim, a pedalada fiscal é interessante porque, tipo assim, todo presidente fez, digamos assim, pra não dizer todo, a maioria deles, e nenhum foi impeachmentado por causa disso. Então não seria um motivo, vamos dizer assim, legítimo para conduzir o processo.
Exatamente.
E tanto que a gente vê que o pessoal, tipo assim, vamos dizer, se a pessoa falasse, eu voto sim por causa das pedaladas fiscais. Ok, mas todo presidente cometeu as pedaladas. Porém, esse argumento não foi usado. Beleza, agora, por exemplo, o que mais teve? Eu voto sim pelo fim da corrupção.
Olhando para o Cunha.
Durante a votação, uma coisa que eu tô passando na minha cabeça, como que o cara tá presidindo um evento daquele, sabe? Daquele posto, daquele nível de, assim, de decidir como que será o futuro do nosso país. Eu fiquei pensando assim, nossa, não faz sentido. É como se colocasse um bandido, tipo, ele é um bandido, colocasse pra decidir, sabe, alguma coisa ou acompanhar. Ele não tinha que estar ali.
Ó, campainha do processo número 1. Então, vamos começar a ser polêmico já?
Lembrando que quem estava ali não representava a minoria.
Como o Cláudio bem disse, continua, por favor.
Não, eu gostaria que o Cláudio falasse um pouco, talvez, nessa parte. Se ele gostaria de falar, que não teve representação
popular.
Não tinha representante indígena, né?
Não, mas acho que essa questão de representatividade na Câmara é um negócio complicado,
bem,
né?
Complicado. Acho que tá no debate. Sim.
Isso tudo tem uma relação histórica também, é outra questão. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, tipo, o quanto existiram discursos falsos ali, né, naquela hora. E acho que um ponto interessante também é que muita gente estava brincando, né, sobre a questão dos discursos do pessoal falando, eu vou pela minha família, por Deus, coisas assim. E é impressionante como ninguém parecia ter lido o relatório, né?
Tipo assim, quando o pessoal tava falando que eu tava votando pela família, é como se o governo da Dilma tivesse destruindo a família. Mas em que aspecto? Apoiando, sei lá, um casamento gay, ou a adoção de um casal gay, adotar uma criança. Porque parece que o governo dela estava destruindo a família.
É, na verdade, tipo assim, se você for ver, só aumentaria, né, a abrangência do termo família. Entra um pouco em contradição, né?
Uhum. Só que na família, na concepção deles, é um pai, uma mãe e filho, né? É isso. É disso que o Bolsonaro fala.
Então, é até complicado dizer, tipo assim, como o Cláudio tava dizendo, a maioria deles justamente parece que tava lá, sabe, pelo espetáculo, pelo show.
A gente já vai entrar na polêmica?
A gente eu acho que tá polêmico desde o início, mas vamos guardar a polêmica pro fim, porque tem bastantes casos interessantes antes.
E sobre o pessoal falando da democracia, que estava votando pela democracia. Cara, aquele discurso lá do Bolsonaro, ele falando do... Ai, do sargento lá.
Calma, calma, vamos deixar, por favor, por favor. Vamos
deixar então, Bolsonaro por último.
Final, por final, não, eu tenho muita coisa. Vamos deixar o Bolsonaro um pouquinho, vamos deixar, guardar o Bolsonaro da geladeira. Daqui a pouco a gente tira ele. É, porque, tipo assim, tava todo mundo gritando, tava muito, todo mundo clamando. Eram poucos os deputados que iam lá e apenas votavam. Ah, eu voto sim, eu voto não. É... Até porque foi por isso que o evento durou várias horas, né? Quantas? Alguém sabe quantas horas foi? Foi bastante tempo.
Foram
mais 8 horas, foi.
Foram 9 horas e 50 minutos.
Vamos concordar que 300 e poucas pessoas, menos de 400 pessoas, não precisariam de tanto tempo pra votar, né? Mas, então, todos eles fazendo esse discurso como que meio pra... É difícil de entender, tipo assim, o... Por que esse discurso sem a gente fazer aquela explicação meio que, vamos dizer, superficial de que eles estavam ali para fazer um espetáculo? Porque eu não vejo, tipo assim, a questão de eles estarem tentando convencer alguém. Porque quem tá lá já tá com o voto... Já tá com o voto pronto, né? Vai me imaginar assim. Então, quando a gente se trata da... massa, né, da média brasileira, a impressão que fica é que, sei lá, o povo tá vendo aquilo e tá apenas usando aquilo ou pra falar, ah, é verdade, esse cara tá falando a verdade, olha só. Ou então, por outro lado, vai ter um que vai tá lá mordendo a língua e falando, puta que filha da puta, meu, como que aquele cara tá ocupando uma cadeira no governo? Então, tipo assim, é mais uma questão de, às vezes parece ser muito mais uma questão de mexer com o sentimento do cara que tá votando do que propriamente um processo puramente político.
Então,
eu não sei se dá pra separar, né, isso.
Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, eu acho que aí, independente da opinião política de qualquer pessoa, eu acho que é importante visualizar que o que existe esse grande teatro é pra você, é pro a maioria ser lembrado com votos futuros, né?
Sim.
Pra você se tornar um ser marcado. E aí vem aquela pessoa que vai votar nas eleições de 2018 e ela vai lembrar, ah, é aquele cara que votou contra a Dilma. Votou no impeachment da Dilma. Muitos dos votos são esses. Ou aquele cara que tá apoiando o cara que votou contra o impeachment. Então, isso que você cria muito... Quando você chama atenção, você cria muito uma imagem, né? Então, eu acho que muito do que foi feito lá foi, acho, relacionado muito a isso.
Tanto que, tipo assim, a gente via lá vários discursos que... Tá, foram estranhos. É, como, por exemplo, em caso de gente citando pastores, em caso de gente falando pela família, nomeando, né, a família inteira.
Falando, ah, parabéns minha neta.
Sim.
Para o meu filho, eu não quero que melhorar esse país para o meu filho, né, não para os outros.
Gente citando Chico Xavier, Olavo de Carvalho.
Olavo de Carvalho foi citado duas vezes, né? Se não me engano.
Foi. Foi citado pelo nosso amigo Feliciano, inclusive.
Sim, o primeiro eu não lembro quem citou.
Sim, também. Também não vamos falar, né, só do pessoal de direita. Vamos, o pessoal também, sei lá, citou Che Guevara, que eu não sei se ele cabe bem como uma figura política, né? Enfim. Aí, como que eu posso dizer isso? Fica naquela questão que, quando a gente se trata, né, de política, a gente vai ver que é difícil a gente fugir da ideologia. É difícil você fugir de um discurso romântico. Não que seja, não que não haja isso. Talvez possa agir, possa haver, sei lá, um partido sem um idealismo próprio, sem um idealismo que seja romântico, sem aquele negócio que evoque todo o trabalhador, todo o povo como se fosse um só, entendeu? Porque, tipo assim, muita gente falava, ah, pelo povo brasileiro, pelas mulheres, pela família, mas como se essas classes todas pensassem como uma, sabe? Como se não houvesse divergência entre elas. O pessoal que, sei lá, que falava, ah, eu voto sim pelas mulheres. Daí, daqui a pouco, ia outra pessoa e falava, ah, eu voto não pelas mulheres. Peraí.
Eu tô curioso.
Mas Cláudio, é que eu tava querendo dizer que a Laura, que não tinha representante, como posso dizer, falando mesmo.
Ah, então.
Dando questão. Eles estavam falando mais da família deles, né? Dos seus costumes e tal. Mas não falava assim, pelo povo, pelo... Eles falavam pelo brasileiro, tudo bem, eles falavam. Mas assim, eu vou dar um exemplo que eu falei naquele começo. Pelo povo indígena, entendeu? Teve um que falou, não me lembro. Enfim, lembrando aqui o que o Claudio falou, contexto histórico, mas não tinha representante.
Não, é porque, tipo assim... aí a gente entra em outra polêmica, né, que seria da representatividade, né, que tipo assim, tem uma certa, vamos usar a palavra categoria política que impede, tipo assim, que haja representatividade para cada classe, gênero e qualquer tipo de cidadão diferente, vamos supor assim, sei lá, se você tem um negro, você precisa do número tal de negros na política, se você tem índios, você precisa de um número tal de índios na política, se você tem, sei lá, trabalhadores da China com 37 anos, você precisa de um trabalhador da China com 37 anos na política. Ok, nessa parte eu tô meio que exagerando, mas é quase que isso, entendeu? E é difícil você pedir uma representatividade, porque na democracia seria difícil, sabe, você falar em... Tudo bem que é difícil você falar em democracia também, mas a representatividade, tipo assim, não é só porque um cara é indígena, ou porque um cara é estrangeiro, ou porque um cara é nacionalista, que ele vai defender tudo o que aquelas pessoas estão lutando. Um bom exemplo disso é a própria FUNAI, né? Que muitas vezes o que ela quer entra em conflito com o desejo de certas, como que diz, certas reservas indígenas. Isso, de certas reservas indígenas.
Até o próprio, a gente pode citar não só esse movimento, mas também qualquer outro movimento popular, né? Acho que o próprio MST, com algumas pautas dos trabalhadores sem terra aqui não é seguida, e aí você tem a dissidência, aí até os coletivos mais populares de uma feminista, uma LGBT, tem também divergências.
Mas mesmo não tendo a representatividade, ninguém falou deles, entendeu? Isso que me incomodou.
Sim.
Não, tiveram poucos, né, que falaram.
Pois
vamos também analisar, mas tiveram muito
poucos. O discurso focou no individual, digamos assim. Focou no individual, né? Os que não focaram.
Teve até um discurso do Glauber Braga, né, que é o do PSOL, que ele foi um pouco mais... Foi até interessante o discurso, né, mas, tipo, já tô sendo meio imparcial aqui.
Não tem problema. Beleza, acho que a gente agora já deu uma boa introdução. Enfim, vamos falar do mito?
Nossa, cara, peraí, para de falar isso um pouco, porque vão levar a sério.
Vão levar a sério? Você acha?
Não, vão levar a sério. Você já começou falando, vão levar a sério.
Gente, já que a Tamiris tinha puxado isso, deixa ela começar a falar.
Sim,
aqui,
sim.
Melhor.
Por favor, Tamiris. Sim.
Deixa eu falar sobre a comparação dele com o Hitler.
Sim, não, por favor, faça.
Vocês viram aquela... É um vídeo de um canal na internet comparando ele com o Hitler por causa das coisas que ele falou sobre que ele aprova o pau de arara e se ele fosse eleito como presidente, ele daria um golpe no dia seguinte e acabaria com o Congresso, ou seja, ele não concorda com a democracia, ele disse que voto não resolve nada e tipo, como que um cara desse apoia a família? Eu não entendi nada, como que... Sabe, ele criticou o Cunha em outros vídeos.
Eu posso dar minha opinião sobre o Bolsonaro, sobre o Bolsonaro?
Sim. Não, manda bala.
Então, antes de falar do caso dele lá, do discurso dele, dele ter falado do militar, antes de falar do Jean Willis, eu acho que comparar alguém com, sei lá, comparar alguém com Hitler, comparar alguém com Mussolini, comparar alguém com Stalin, é meio complicado. Tanto você... além disso, né, tem muita gente que fala, ah, esse louco, ah, esse psicopata, esse não sei lá o que, também é complicado. O primeiro caso, comprar alguém com Hitler, primeiro que eu acho que seria você enaltecer demais a imagem de Hitler, sabe? Como se alguém é muito mal, se alguém é muito nazista, se alguém é muito fascista, ele chega no nível de Hitler, sabe? Eu não sei se seria, tipo assim, uma supervalorização histórica dele. Tudo bem que a história não deve ser esquecida, a gente deve aprender isso. Porém, tipo assim, fica toda uma imagem quase que de... Eu não sei, quando você, por exemplo, quando você pega e você diz que você vai proibir o Mein Kampf, sabe? Parece que tem algo de a mais nele que não existe em outros ditadores, entendeu? Então por isso eu acho a comparação com Hitler meio estranha. Assim como eu acho...
Eu comparo ele com Hitler, eu só disse...
Não, eu sei, foi, mas eu tô falando, tipo assim, do caso do mesmo do vídeo que você citou, muita gente compara ele com Hitler, assim como muita gente chama ele de psicopata, de maluco, coisa também que eu não acho legal, porque daí você tá legitimando o comportamento dele. Ah, ele é assim por causa disso, ele é assim porque ele é psicopata, ele é assim porque ele é maluco, porque ele só tem dois neurônios, ou alguma coisa assim.
Não, o discurso dele foi um negócio muito bizarro, né? Porque ele falou que pelo golpe pelos militares de 64, né?
Ai, meu Deus.
Falou.
Ok.
Cadê foi emendando umas coisas na outra? Foi tipo o golpe de 64, pelo nome do torturador.
Ele enalteceu, né? O
general. O
diretor
do
COD. Uhum. É, te torturar. Então, é complicado, cara. Não tem, acho que, explicação, cara, que fala isso.
Não, então, foi até engraçado que essa semana, semana passada, né? Rolou um caso aqui no Rio de Janeiro que o filho dele, né, que foi. Tinha votado.
Ele.
Não lembro o nome dele. Teve um caso. Se envolvendo no tiroteio. E só que ele não. Eu não sei nem se o filho dele é militar.
Eu também não tenho essa informação.
Porque se ele não for, ele não tem direito a porte de arma, né? Então, teoricamente, ele deveria ser preso. Ainda mais
Mas aí já. Mas aí, como a gente não sabe, não dá pra.
Não, então, eu achei interessante porque eles começaram a falar, tipo, de umas coisas lá muito loucas, que a galera tava loucaça, mano. Aí começaram a emendar uma coisa na outra, eu não entendi muito bem aquilo, não. Mas o discurso dele foi bem estranho. Foi muito estranho.
Foi provocador. Não, ele fez isso pra provocar.
Foi pra provocar.
Porém, deu no que deu, né? O cara fez um discurso daquele. Não tem.
As pessoas defendem ele ou apoiam a causa, a ideologia dele, mas não sabem o que aquelas palavras que ele diz significam.
Pois é.
Isso gera. Eu vejo, por exemplo, você vai lá na página do Bolsonaro, eu fui agora, eu vi e vi que tem bastante gente no meu Facebook que curte ele. E pessoas que também curtem o Gregório do Viver. E assim, é um pouco incoerente, você não acha? Tipo, as pessoas que curtem o Bolsonaro, ele tem essa propaganda toda da família, dos costumes, pegando mais assim, a religião também, né, ele envolve muito, incentivando, é como se colocasse a religião pra pegar rato, sabe? Tipo, eu vou falar de Deus, eu sou uma pessoa religiosa, então aqui no Brasil tem um público bastante favorável nesse sentido, então muitas pessoas vão dar voto pra ele por causa disso, e ele mantém o discurso de tudo bom, a gente do morto, então muita gente diz isso.
Lembrando que ele fala isso, ele sabe que tem pessoa que vai apoiar ele. Ele não é bobo.
Exatamente. Então é nesse pessoal que ele quer chegar. Só que algumas pessoas, na verdade a maioria, não entende o que é Ustra, não entende o que foi o golpe. Então as pessoas estão mais ouvindo o que ele está falando agora, sabe? Sobre família, sobre o homossexualismo, que são coisas que são mais evidentes.
Sim.
E não estão pesquisando, não estão procurando e entender o que isso quer dizer. porque ele só estourou mais na internet. Então, quem consegue ter acesso a ele, assim, e quase ninguém, outras pessoas não conhecem ele, não usam a internet.
Sim. Então, é interessante porque você vê, né, que, por exemplo, existe muito essa cultura, né, de você falar, eu bolsomito, não sei lá o quê. Tenho até medo de ser levado a sério quando falo isso de vez em quando. Mas quando você vê o índice de pesquisa, a intenção de voto, você vê que é alguma coisa muito localizada. Vamos dizer, em território nacional inteiro, ele não tem força o suficiente para, sei lá, concorrer a uma presidência. Porém, quando você entra em meios virtuais, o pessoal que é, vamos dizer assim, o pessoal que apoia ele, grita muito alto.
No Facebook, né? Uhum. Essa torcida organizada é aqui.
Sim.
Né? É importante.
E também
é muito focado em rede social, né?
Sim.
É quanto ao vivo a gente tem visto mais casos agora, né?
É.
E uma coisa que eu reparei, que eu tava até comentando com o Thiago, é que no ônibus, já é o terceiro ou quarto ônibus que eu pego e que eu vejo pessoas comentando sobre política. Era coisa que não tava acontecendo antes. E esse despertar veio agora, sabe, de uns anos pra cá. E eu
acho que desde 2013.
Eu tô achando legal as pessoas comentarem. Eu, esses anos, eu tava pegando pra política. Eu não sabia nem o que era direito e nem o que era esquerdo, sabe? E depois que você vai explodiu isso, essa consciência política nas pessoas, e hoje você vê adolescentes mesmo comentando, não sabendo tanto, né, mas entendendo o ocorrido, e isso, assim, é interessante ver isso acontecendo, porque na escola a gente não aprende a pegar gosto pela política, a gente sempre vê a política como algo ruim, né, pessoas corruptas. Não que não seja, mas é pelas pessoas que estão formando aquilo, sabe? E se outras pessoas compusessem aquele corpo? Como que seria? Se mais pessoas se interessassem, né?
Então, isso, se me permitem a observação, eu acho interessante porque tem um lado bom, né? Que sim, eu também percebi que, sei lá, desde 2013... Eu não sei se foi porque eu, desde 2013, me tornei um pouco mais político, entre aspas, ou se realmente todo mundo desde 2013 se tornou um pouco mais político. Mas também é interessante a gente não deixar de ver aonde muitas dessas opiniões são formadas. Muitas dessas opiniões são formadas, sei lá, eu não sei se eu tô
lendo
isso, eu não sei se eu tô cagando uma regra aqui, mas são formadas de forma muito rasa, entendeu? Sei lá, a pessoa se baseia só na manchete, no jornal.
Poderia mesmo dizer. É um senso comum, né? Sim. Que já tá sendo muito falado. Né?
E vocês falaram da questão do discurso do Bolsonaro, tal, que ele tem um discurso, vamos dizer assim, violento, extremamente tradicional, e sei lá, contra gays, contra homossexuais. E pra mim, isso daí é um sintoma de, sei lá, vamos dizer assim, uma sociedade que... isso vai ficar muito estranho se eu falar. Uma sociedade que pede por uma justiça. Tipo assim, você não tá satisfeito que, sei lá, que você seja um, abre aspas, trabalhador e, sei lá, alguém que não trabalhe tanto quanto você, alguém que não se esforce tanto quanto você, alguém que não valha mais do que você, esteja num posto melhor que o seu. Então vai ter toda aquela questão da reatividade, sabe? Ah, peraí, esse cara fez alguma coisa e saiu impune? Então eu vou me aliar ao cara que prega que ele vai condenar a impunidade. Por mais que, sei lá, por mais que ele possa, eu não tenho base suficiente para falar isso, mas por mais que ele possa estar envolvido em esquema de corrupção, mas isso não importa. O que importa é que ele defende, é que ele diz o que certa parte da população quer ouvir e o que também uma certa parte da população quer falar, E, tipo assim, o problema justamente não tá em uma pessoa só. É interessante a gente falar isso, né? O problema não é só o culpa do que a gente tá vivendo, esse momento que a gente tá vivendo agora. Não é culpa da Dilma, não é culpa do Cunha, não é culpa do Temer, Bolsonaro.
Dá pra gente chegar depois no assunto de como melhorar, né? Como fazer.
Só pra fazer um...
Por favor, Cláudio.
Só pra fazer um comentário, é que eu acho que é interessante, uma coisa que eu ouvi há um tempo, não lembro o que falou, eu vi, nem lembro onde foi também.
Sim.
É que em momentos de crise política, os dois extremos sempre se levantam, né? Então, acho que isso fica claro, né? Só que eu acho que, pelo menos no Brasil, a extrema direita acabou ganhando um pouco mais de força, né? É diferente.
É. Então, e, por exemplo, o que acontece? Eu acho que isso é um sintoma de uma sociedade extremamente violenta. Porque, vamos supor, numa sociedade que fosse menos violenta, o próprio discurso do Bolsonaro, ele seria, vamos dizer assim, silenciado por seleção. Porque não teria tanta gente reproduzindo ele. O próprio discurso, não é só o Bolsonaro, claro, né? Ele se tornou uma figura política muito, muito icônica. Tanto que a gente tá aqui falando há vários minutos dele. Mas vários outros caras, eles também pregam a mesma coisa. Por quê? Porque eles sabem que certa parte da população quer ouvir isso.
Sim.
Não, eu queria falar daquela deputada que disse contra a corrupção e hoje de manhã o marido dela foi preso.
Sim.
Depois a gente pode falar também do outro mito, o que cuspiu.
Sim, por favor, falem aí.
Não, só queria comentar isso, que é muita ironia, né?
Bota ironia nisso, né? Fala da família inteira, no voto pede a fim da corrupção, e no outro dia o marido dela
é preso por corrupção.
Pela Polícia Federal, né?
Ele era prefeito. É prefeito.
Enfim. É, prefeito.
Vai, continua aí.
Tamir, você quer comentar do Jean?
Eu queria entender porque muita gente tá, assim, concordando com o que ele fez. Eu sei que ele cuspiu no mito, né? Mas assim, eu vou usar pagar mal com mal, sabe?
Muita gente questionou, falou que ele tá descontrolando.
E pelo que eu vi dele resposta nisso, ele disse que o Jair primeiro tava debochando dele e tocou no braço dele e falou alguma gracinha. E ele foi reagir. Então, assim, se for verdade, quem invadiu o espaço dele foi o Jair.
Sim.
Né?
Exato. Eu acho que enquanto ele estava falando lá, eles estavam tudo provocando ele. Entendeu?
Não que ele tenha acertado fazer isso.
Não, só uma coisa. É porque ele postou uma justificativa na página do Facebook dele.
Ele fala
se quiser deixar
texto.
O link depois.
Sim.
Não, é que ele tinha justificado.
Sim.
E que o Jair foi incrível.
Sim.
Sabe?
É.
Ele começou. Se ele realmente. Se ele não tiver mentido, né? Não sei. Mas se isso aconteceu, ele reagiu àquilo, mas reagiu mal. Porque.
Não, exatamente. Exatamente, não era pra ele ser cuspido. Mas eu acho que ele não foi de ferro, né? Enquanto ele estava falando lá, como ele disse lá, ficaram falando no ouvido dele, fazendo gracinha.
Sim, então... ele disse que assistiu todos os votos calados na dele, e aí quando foi a vez dele, todo mundo vaiou, sabe? É o tipo de gente que está representando uma maioria lá, e não devia acontecer aquilo, entendeu? São pessoas que já tem anos de mandato e eram pessoas que não eram pra agir que nem idiotas, babaca, sabe? Aquele é o corpo político que representa, sabe?
Só que tem outra coisa, que isso abafou o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro falou o absurdo que falou e o que ficou em vista foi o acontecimento do USP.
Sim, sim. Mas, tipo assim, muita gente foi pegar e, sei lá, questionar essa atitude do Jean Willis como se tivesse, sei lá, como posso dizer? Se tivesse anulado todo um discurso que ele fez, ou alguém falasse, essa pessoa, ela é instável, então ela não pode seguir a carreira política.
Exatamente, exatamente.
O que vocês têm a dizer sobre isso?
Não, eu tenho a dizer que eu acho errado que ele cuspiu, porém não endemonizo ele por isso. Pois teve tudo uma
Sim, teve toda
uma provocação por trás. Acabou acontecendo, ele não deveria ter feito, mas ninguém é de fé,
cara,
é a minha opinião.
E tipo assim, é que nem a Tamires falou. Meu, o cara, tipo assim, ele vai usar palavras, cara, que tem um puta peso, meu. Quem que vai numa sessão de votos falar de ditadura?
Gente, oi. Eu vi um vídeo agora que isso, essa história do João Willis, que é uma mentira. Tem vídeo dele, pela leitura labial, dizendo para outros parlamentares de que ele iria cuspir na cara do Bolsonaro. Eu vou mandar o livro.
Sim, não, certo, mas aí ele poderia ter falado porque ele,
cara,
já viu
então,
que
eu não sei, porque
ele tinha já o Bolsonaro.
É difícil.
Que tá, eu posso aqui ficar falando. Ele poderia ficar provocando, aí o Jean Willis falou assim, vou cuspir na cara dele.
Então,
e cuspir, entendeu?
Então, é difícil.
Então não dá pra ficar.
É difícil a gente falar que, o Bolsonaro tocou o Jean Willis. O Jean Willis já premeditou que ia cuspir no Bolsonaro.
Não dá pra entrar
nesse mérito. Se vocês quiserem entrar,
acho
tudo bem.
Sabe, né?
Se vocês quiserem
não,
comentar.
Mas
sobre
dá pra entrar porque.
Mas eu acho que independente se ele premeditou ou não, ele não é postura dele fazer isso, sabe? Não foi correto ele ter agido desse jeito.
Não, mas não foi correto mesmo.
Um cometeu um erro e o outro, do outro lado, cometeu um erro.
Então, Zé, então bota aí no assunto. Por que que tá essa confusão, como poderia dizer? Como fazer melhorar? Porque a Dilma, mesmo a Dilma ficando, é claro, que foda, não posso, tem que ser imparcial, né?
Não. Gabriel, imparcial. Cara, vai tomar vergonha nessa cara, homem. A gente não é imparcial nem aqui, nem em Cuba.
Enfim, na minha opinião, né, a Dilma deveria ficar, certo? Porém, nós sabemos que, mesmo assim, ainda tá uma podridão lá dentro, né? Então, o porquê que tá isso, né? É isso que entra num assunto de quando a gente dá a entender o Eric entrou. Vai ter que gravar de novo, mano.
Cara, a gente não vai gravar de novo, mas nem ferrando, cara. Pro pessoal que tá ouvindo a gente recebeu aqui a chamada de alguém muito especial que chegou agora na chamada. Se apresente aí.
Olá, meu nome é Eric Siqueira.
Pra você não ficar mudo.
E eu...
Eric, faz o seguinte, começa a soltar um monte de frase aí.
De Willis cuspiu foi pouco.
Não, mais, porque daí eu vou encaixando no meio do programa.
Então, gente, mas e aí? Cadê nossa?
Não, mas viu, deu certinho, porque a gente acabou de sair desse assunto.
Acho que esse programa não tinha que ir.
O De Willis realmente estava errado pra vocês? E...
Não, pra mim não tá. Agora pra também está.
Por quê?
Pra mim, ele é um parlamentar, não é a postura de um parlamentar de daquele jeito, cuspir.
Não, é que tá. Aí você teria que determinar qual é a postura de um parlamentar.
Tá, olha, a minha conclusão é que tava todo mundo errado naquela porra.
Foi o que eu...
O Divinas, ele tava errado no quesito
Não, pera aí, Eric, só deixa eu falar. Sabe por que não dá pra continuar? Porque a gente já voltou no assunto.
Não, calma aí, Gabriel.
Não, não, é que tô falando assim,
não, pra dar meu parecer.
Isso é uma gravação. Mesmo.
Cara, eu tô pensando.
Sim, mas.
É igual o Douglas lá do Raciocinamento, você falou. Ele falou que essa falha, a falha é da natureza humana.
É, eu falei isso. Natureza, ninguém é de ferro.
Natureza humana.
Isso, vai... não. Não é essa de ninguém é de ferro, que assim. É, mas não legitima. Por exemplo,
não, aí com certeza.
No momento de Winner estava enfurecido. Obviamente, que se ele tivesse pensado, ele não faria aquilo. O Bolsonaro, exato, não. O Bolsonaro, ele é homofóbico, racista, machista e tudo isso de ruim, mesmo pensando. O Bolsonaro não é o Bolsonaro no momento difícil. O Bolsonaro é o Bolsonaro o dia inteiro. O Winner só é.
Peraí. Como assim? Você conhece o Bolsonaro?
Sendo o Bolsonaro o dia inteiro?
Não, mas como ele é um político. Ele é bem
suposto. Não, mas é que foi o que eu disse há uns, sei lá, uns 5, 10 minutos atrás. Eu não concordo que o John Willis fez, ele cuspiu, tá errado. Porém, foi botando em palavras rasas, o Bolsonaro provocou, ficou falando no ouvido dele enquanto ele tava lá. E como eu disse, ninguém é de ferro, em palavras rasas, e aconteceu o que aconteceu.
É, mas o Bolsonaro, tipo, o Bolsonaro, o cara, muita gente colocou ele no nível do Bolsonaro. Isso é um problema.
Isso é um problema.
Porque, porra, o cara só cuspiu. Ele errou o cuspe ainda. Sem falar que, assim, só esse ato do calor do momento já determina que o cara é igual a toda ideologia bolsonárica. Vou falar, ideologia bolsonariana. E outra, o Jill Williams, o problema, eu acho que ele não foi coerente, por quê? Porque ele tinha como proposta ser diferente dos outros parlamentares, de ser uma pessoa tolerante e que fosse o mais controlável possível nesses momentos difíceis. Porém, ele falhou nisso. Então, como ele falhou, ele caiu na própria crítica. Aí, assim, eu digo que ele não foi coerente por causa do que ele tinha proposto, mas eu cuspiria também. Cuspiu foi pouco.
Não, só falar, tipo assim, se é pra gente ser parcial ou imparcial, porque se for ser parcial, ferrou.
É, pois é, não, a gente
falar muito aqui.
A gente sempre começa falando, olha, a gente tenta ser imparcial.
Vai ser imparcial. Você viu que eu nem falei muito do.
A gente esclarece e fala, pô, a gente tentou, tá?
A gente não consegue.
Então, a gente tentou. Eu tentei.
E os singles com Cunha? Foi coeso? Foi.
Como?
O chamado de Casalha e de Gangster?
Ah, sim, também teve esse caso.
O Glauber que chamou ele de Gangster, não foi?
Foi,
sim.
Foi bem chamado.
Vocês querem falar sobre o depoimento da Dilma que teve?
Também. Eu achei, sério, sinceramente, ela falou muito bem, cara. Nossa, tipo,
cara,
ela respondeu direto assim.
Eu fiquei com muita dó dela. Tipo, teve uma hora que ela se confundiu toda.
Isso, não, também tem essa questão, né? A Dilma, tipo assim, ela. Vamos falar, né? Muita da parte do. A mídia caiu muito em cima dela, mas também porque ela é uma pessoa que. Ela não é tão articulada quando ela vai se pronunciar.
Ela não é igual o Lula.
Isso, ela não sabe discursar igual o Lula. Ela não é sofista.
Os jornalistas, quando eles perguntavam, eram duas perguntas. Então, confundia ela respondia a última, sabe?
Ela até falou, gente, calma, uma pergunta que ela vai. Não, realmente, cara, você quer responder uma pergunta difícil, mas quer responder essa pergunta difícil de maneira completa?
Termos técnicos, sabe? Com palavras difíceis, assim.
Eu acho que foi uma jogada ali de propósito. Então, gente, na conclusão, o filho do Bolsonaro foi incoerente falando da ditadura, em nome da ditadura.
Sim, eu achei.
O Bolsonaro também foi, o Bolsonaro falou que eles perderam na ditadura, então vão perder agora de novo. Foi incoerente nessa hora. Foi incoerente também quando falou, obrigado, Cunha, você é fodão, tipo, valeu, ladrão, você é uma exceção.
Lembrando que bandido muito, bom, bandido morto, né?
Muitos elogiaram o Cunha. Exatamente. O que muitos dos povos, muitas das pessoas estão falando, Cunha salvou o Brasil. O cara virou herói e ele roubou 500 milhões. Bilhão.
Eu ouvi muito, uma comparação muito com o Cunha, que era mais ou menos assim. Eu não sei se vocês... Que o Cunha e o esgoto era a mesma coisa. Que ambos eram necessários pra levar a merda pra algum lugar, entende?
Uhum. Mas o problema é quando o esgoto tá entupido. Aí não leva a merda pra lugar nenhum.
Boa.
Então o Cunha e o esgoto estão entupidos. É... Então você pega.
Essa foi boa.
Aí você pega o cara e falou: Cunha, você é um gangster. Eu falo em nome do Marighella e todas aquelas caralhas de esquerda, né? Tipo, esse cara foi genial. Esse cara foi genial, porque. Mesmo assim, você vê.
Todas as caralhas de esquerda.
Esse é o termo científico. É. Todas as caralhas de esquerda.
Ó, porque ele pega. Você pega todo o resto lá do. O Cunha, velho. Você vê pela cara dele, ele rindo, tipo, no começo, você já vê, caralho, é óbvio que a Dilma ganhou sim. Tipo. Eu vou ser meio conspiracionista, mas pelo histórico dele ter pago mais de 150 deputados, na época que ele pegou 500 milhões, tipo 150, 130, né? É muito deputado. Então, é, você fica meio assim.
Eu tava elogiando ele porque ele tava, assim, centrado, ele não entendeu ninguém, ele levou a votação lá super bem.
É, o que é meio de obrigação dele como presidente da Câmara.
Sabe? É? Mas o pessoal tava vendo ele com uma boa imagem, que ele é um cara controlado, isso e aquilo. O pessoal tava falando bem.
Como vota, Tamires?
Mais ou menos, né?
Oi?
Posso...
Como vota, Tamires?
Não entendi.
Não. Como o voto, Gabriel, como o, Gabriel o Cláudio. Como o Cláudio ia falar alguma coisa aí.
Gente, não. Deixa só.
Nossa, gente, boa referência legal. Vocês não prestam atenção.
Eu entendi.
Tipo, uma coisa que eu queria criticar aqui. O Cunha não tava tão imparcial assim, não.
Pois
sabe?
É.
Porque toda hora que eram discursos que eram pro impeachment. É bom lembrar que a gente só tinha 10 segundos, né?
Sim.
E todo mundo tava passando. Mas em discursos que iam votar a favor do impeachment, ele deixava um pouco mais e nos contra ele começava a falar pra acabar.
Sim, como vota.
Assim, tipo. Eu achei ridículo aquela bagunça de torcida de futebol, tipo, entrava a galera de esquerda e falava, e tipo, não deixava o cara falar, velho. Tipo, e ainda quando eu botava um sim, eles falavam assim, ó. Boa porra, boa caralho.
Aí entra a questão de como é a conduta de um parlamentar, sabe? Não era pra eles estarem fazendo aquilo.
Exatamente. Porque eles têm que ser diferente do povão.
Tem que estar sentadinho.
Ele tem que passar uma imagem de
tolerância. Eu acho impressionante. Eu acho impressionante a galera conseguir ficar falando tipo, com a conduta parlamentar, sabe? Tem que falar Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Eu não conseguiria não, na moral. Primeiro que falasse alguma coisa, já ia mandar aquele. O que tá maluco,
senhor,
rapaz?
Senhor presidente. Senhor.
Correto, tá de saca.
É o seguinte, Deus, o que você achou de Deus na participação do votação?
Ridículo.
Você achou que Deus foi?
Foi muito boa.
Foi.
Não, eu acho que Deus foi muito bem, mano.
Eu não gostei assim.
Ele tava vendo vontade de
morrer. Ele tava bem arrumado lá, tipo, eu gostei do penteado dele.
De quem?
De Deus? Ah, vocês já falaram da família, né?
Não. É que eu. Pode entrar nesse assunto aí e falar. Que, né?
O problema da falando o problema de Deus. Tratar da família tradicional, tipo, sempre falando. Aí, gente, esse voto é pro meu filho, tipo, como se fosse um gol. Eu fiz um gol, foi pra você esse gol. A galera votando pra bacana. É que assim, o impeachment é uma medida política, não jurídica. Então, ela cabe muito em interpretações. Você não pode falar que é golpe. Mas também pode.
A gente já tinha. Que eu entrei no assunto antes de você entrar no Skype, né? Então, eu não sei o que você vai fazer. Bom,
Gabriel, deixa rolar, cara. Deixa rolar. Sim. O que você tiver falado, você aí não fala de novo.
Não, beleza, é que tipo, daí a gente vai ficar quieto, né? É porque daí o ouvinte vai ouvir duas vezes, então fica.
É, pois
não, a gente
é.
Fala, a gente já falou disso. Não, eu vou testando o que vocês vão falar.
Ah, tá bom. É.
Vocês falaram.
A voz do Zé tá tipo, ah, quero ir embora.
Não.
Vocês falaram dos petiscos que o Cunha tava comendo com os outros caras lá? Ele tava comendo queijo, cara. E tipo, é, mais boa assim.
Eu vi,
eles estavam comendo queijo enquanto tava tendo a votação. Tudo cruzando.
Mas, cara, 9 horas, comendo velho. Queijo. 9 horas, cara. Puta que pariu.
É, mas os deputados com
todo mundo é humano, cara. O cara é humano, velho. No... Eu na boa, cara. Pô,
falou em comida pro Zé,
meu,
falou em comida.
O cara tava meio na boa, meu. Eu ia ver o número lá, quantos faltam? 300. Puta que pariu, eu ia ligar pra pizzaria,
passa
meu.
Esse é tipo no Oscar, né? E apareceu o cara lá.
É.
E vocês notaram que foram poucos que falaram sim e não, tipo, reto? Tipo,
sim,
direto?
Cara, eu fiquei. E quando essa pessoa falava, eu falava, cara, qual? Eu não, tipo, sim ou não, cara, não importa. Você falou.
Eu não sei se você notou, mas parece que foi no não teve mais que falou não, direto?
Tipo, chegava lá e falava assim, não. E ir embora, sabe? Caraca.
É, tinha muitos caras velhos lá que falavam não, tipo, aí parecia, pô, parece que o cara, esse cara manja. Mas é que tá, né? Complicado, cara.
Tem
uma questão
que falou, né? Foi um do, acho que do PC do Baker que falou, ele chegou e falou assim, eu achei que eu vim aqui pra votar, mas eu tô vendo um show de bons pais e boas mães.
Muito
exatamente.
É. Meu voto não.
Tem deputada lá que falou sim e o marido dela foi preso hoje, né? Você está falando.
Acabamos
né?
de falar também.
Aí tem a questão do. Por que a maioria dos que votaram sim estão atrelados com corrupção? Porque os caras do não, pelo menos o que eu notei, eram os mais ficha limpas, né? E com mais autenticidade no meio político. Tem também o caso do... Qual que é o PDT que mandaram embora? Os deputados que votaram sim?
Oi, eu não sei.
Teve lá
não
o...
Fiquei sabendo desse caso.
Teve o partido que mandaram cinco deputados, cinco ou seis, embora, expulsaram, porque votaram sim.
Foi o PDT.
Foi o PDT mesmo. É, então, e o PDT...
Mas o PDT tinha falado isso já, que saiu dessa limiar pela presidência... Pela direção, né? O partido falando que quem votasse sim eles iam expulsar. Aí teve até um deputado que votou. Que, como é o nome? Não é que. Sim, esqueci o nome.
Se absteve.
Se absteve.
É.
Pra não ser expulso.
Ah, pois é.
Mas teve um voto que votaram. Ah, mas é que tá. Teve muitos que votaram sim também, porque não podiam votar não e iam ser expulso.
Exatamente.
Esse é o problema do Conchavas. Cadê a liberdade individual do político? Se foda, essa é a questão do partido. O partido tem mais representante, o partido ganha mais voto. É assim, é a nossa justiça brasileira.
É, se eles conseguirem tirar a Dilma, eles vão ter que, assim, a população vai ter que continuar.
Então, era pro dólar baixar, baixou porra nenhuma, só subiu.
Não, não tem,
aí agora,
não tem.
Desculpa
então,
dos caras.
Não, é que
não tem,
tipo assim, não tem como a gente prever o futuro.
Eu falo isso de continuar.
É coisa de anarcocapitalista isso aí.
Tirar o pinico.
Eu acho que não vai mudar nada se a Dilma sair. Eu acho que ela não sai. Eu acho que é capaz dela não sair ainda, né? Ainda continuo com a minha votação. Não por opinião própria, eu acho que ela tem os recursos, ela vai entrar com a argumentação lá, com o diálogo dela, pra se defender e tal.
Eu posso dizer porque eu acho que ela não sai.
Por favor.
Ainda existem mais 3 votações, então a possibilidade de articulação política desse tempo é muito grande.
Sem falar também que a estrutura é diferente da Câmara. A possibilidade de cair no Senado é mais difícil. E eu acho também isso. A Dilma, eu acho que ela é uma pessoa muito. Como pessoa, ela é bem honesta e tal. Como política, não sei. Prefiro não opinar. Mas se for por corrupção e tal, nenhum dos caras que estavam lá tem moral pra falar da Dilma. Porque ela não é corrupta. E todos de lá eram corruptos, né? Todos assim, né? A maioria eram corruptos. E estavam acusando ela de corrupção. É complicado. É complicado um corrupto acusando quem não foi corrupto de corrupção, alegando como motivo. Sendo que a pedalada não era corrupção, né? Eles alegavam uma irresponsabilidade. Assim, cara,
Esse episódio com urgência e tal, a gente foi um oferecimento de cooperação podcast Paradoxo Concreto, com nossa gama de participantes aí, José Augusto, nosso designer, Gabriel, nosso antropólogo,
nosso Cláudio, cientista social também,
Carioca, nossos dois cientistas sociais aí.
Mas peraí, Cláudio, Eric, por que você tá
e a Tamir, nosso
cara?
Biólogo.
Não, a gente,
não posso me falar.
Isso daqui, isso tá...
Ele não abriu o podcast.
Isso tá uma loucura, cara.
Seus merdas. Ia ser muito bom comigo essa bosta, é, mas é que você... merda que não deu. Não deu, Zé. Você sabe, Zé.
Eu vou deixar. Ele tá falando.
Não.
O Eric, ele tá falando que seria muito bom com ele, mas ele tá falando aí faz 30 minutos, cara.
É pra ter sido bom essa porra, hein?
Vai, seus merda.
Não.
Seus Bolsonaro, olha, sinônimo de merda. Nossa, isso vai cortar, okay. Corta isso aí.
Ô, gente.
Oi.
Por que a gente não faz o depois do que rolar?
É, também.
Ah, não, eu só queria falar pelo cuspe do Dimitri.
Eu vim aqui pra falar sobre o dilema ético do cuspe. Aí eu cheguei aqui e eu tive que explicar o porquê do dilema ético. Então exclui isso aí?
Não, não exclui, tipo, isso foi pra conversa só. Eles conversaram pelo menos.
Não,
tô falando
esse
assim.
Esse é o podcast proibido. Esse é o podcast proibido.
Não, eu acho que
o Zé vai deixar salva essa porra.
Eric, eu só tô com uma dúvida. O Cunha, ele tá sendo processado, né?
Não, ele passou já o processo do Cunha. O Cunha vai ser julgado pelo STF.
Ele vai ser julgado pela
comissão de ética pra ver se ele vai deixar o cargo ou não. Obviamente vai. Mas eles estão dizendo anistia, pra anistia, né?
Certo. Então isso foi pra. Então esse podcast só foi pra. Como posso dizer, pra falar mesmo do que aconteceu agora. E não vamos entrar no âmbito de uma reforma política agora, né?
De uma reforma política.
Puta que pariu, cara. Nossa.
Gente, acaba
isso. Nossa, se eu não terminar agora, cara, eu vou perder a oportunidade na minha vida.
Ai, meu Deus. Tipo, foi pronta a piada.
1h52.
A Tamir voltou.
Cara, tá interminável isso. Bom dia, ouvintes. Hoje nós estaremos fazendo um programa um pouco diferente aqui. Até porque, se vocês perceberam... Oi.
Por que é bom dia?
É porque, tipo assim, pra mim, a pessoa ela tá ouvindo de dia, sabe? Pra mim, ninguém ouve podcast à noite.
Manda um lá.
Porque, tipo assim, pra mim é boa noite, né? Então tá. Boa noite.
Primeira regra. No teatro, você nunca interrompe a pessoa.
Tá bom,
deixa
tá bom.
Ela
não. Eu vou reformular. Falta, cara.
Não, mas é verdade. Mas tipo, Zé, qual é a visão do curso de design sobre impeachment?
Não tem visão. Pronto.
E parcialidade.
Mas o designer não vai fazer os memes? As pontes legais para os memes?
Não. Quem faz os memes é o pessoal de esquerda que baixou o pacote Adobe Pirata e leu uma apostila, sabe, do Photoshop.
Isso tem que estar na edição. Isso tem que estar nessa porra, velho. Começa o episódio com essa parte.
Não, você sabe que se a gente fizer uma sessão de erros, ela vai ser maior do que o programa em si.
Sério. Cumprimenta de novo, tipo, boa noite, cada um fala boa noite assim pro outro.
Ah, mano, não vai na dele, velho.
Não, aff, velho. Ó,
boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, meu voto.
Aqui tá Sorocabana. Comentar o Zé, ó. Olha aqui, ó. E aí, Zé, boa noite.
Impeachment do Eric aqui do Skype.
Caralho, vocês querem que esse programa saia quando, meu?
Como vota, Tamir?
O Zé tá desesperado. Oi?
Como vota?
Minha família. Como eu voto?
É.
sobre você sair no Skype?
Ô, Tamires.
Oi.
Oi, tudo bom?
Ah, velho, na moral.
Ô, gente, fala, não, velho. Gente, calma, calma. Gente, então, esse foi o nosso episódio, então.
Não, gente... caralho. Porra, velho, a gente ia entrar num assunto ainda.
A gente tava confuso. Não, ah, não, eu tô Gabriel, com fome, tem que dormir.
Gabriel, fala aí. Fala aí, vai. Pra gente.
Não, eu queria que a gente entrasse no assunto do.
Reforma política.
Da reforma política.
Então. Por favor, dá o...
Não, dá eu o quero que alguém comece, só dei o pitaco.
Meu Deus do céu, olha só, ele, eu quero que comece.
Não, comece aí.
Tipo, ai, o Claudio saiu.
Será que ele caiu?
Ele tá online, meu Deus, ele largou a gente.
Ó, Eric, olha o que você faz. Faz eu passar vergonha. Eric, deixa...
A gente não pode sair mais.
Tamires, alô, Tamires. Câmbio.
Oi.
Oi. Eu vou falar sussurrando agora. Ah, minha voz tá horrível.
Oh. Porra, caralho. Oh.
Vamos detonar essa porra.
Caralho, cara. Eu tô chapado. Eu tô chapadão, cara,
Só pra deixar claro, eu não sei se as pessoas aqui conhecem o Eric, mas ele não bebe nem usa drogas. Então ele é assim, naturalmente, sabe?
Infelizmente eu não posso usar drogas por causa da dieta.
Não, é que, tipo assim, cara, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Então eu vou terminar falando aqui uma poesia.
Poiesis.
Não. Eu só queria pedir desculpa. Desculpa, mundo.
Eu posso ele vai colocar uma música triste nessa hora, certeza. Filho da puta,
vai,
não sei o que ele quer fazer.
Fala aí.
Eu posso citar pra ele?
Pode citar.
Tá bom. Acho que vai estar só no final de semana. Vai ficando. O negócio.